Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdequesias.com.br. Por aqui eu, né, Dinho Soares, para mais uma de nossas edições do Papo de Gestor. E hoje nós estamos fazendo o fechamento, né, desta série Trabalho, Renda e Desenvolvimento, a Caixinhas do Futuro, né? E nós vamos estar trazendo para você nesse nosso terceiro episódio uma visão, né, que vem redesenhar uma observação que nós temos que fazer, um raciocínio crítico que devemos ter, né, para poder entender o futuro do centro urbano de Caxias do Sul, o impacto, né, do e-commerce e as placas de aluga-se. Gente, quando eu estou falando, né, eu sempre repito isso, eu estou falando aqui Caxias, citando esta cidade como um centro de olhar empírico, de pesquisa e levantamentos estatísticos de dados. Mas você pode utilizar-se de todas as métricas, né? Todo o que nós analisarmos aqui, observarmos e as conclusões e as generalizações que vamos fazer em cima desses textos, dessas observações e análises, você pode seguramente carregar e comparar e observar com a tua cidade e você vai ver que vai dar mais ou menos, né, dentro da mesma linha, porque esse fenômeno que está ocorrendo aqui está ocorrendo no país inteiro, né? De certa forma, com algumas atenuações que divergem, questão geográfica, questão de rentabilidade, DH e outros indicadores relativos à economia, posicionamento, clima, cada uma altera um pouco, mas numa média, num grosso maior, a questão é mais ou menos, né? O teor é mais ou menos o mesmo, né? Hoje nós vamos estar fazendo essa análise, tá, gente? Essa análise para você. Nós já havíamos pautado, né, dias atrás, a questão do plano diretor e a nova observação de como o plano diretor deve estar focado, deve estar atendendo a essas necessidades e observando tudo isso. Observando que há uma mudança radical no comportamento da sociedade. E essa mudança no comportamental, né, na sociedade, ela está alterando profundamente o nosso modo de cultura, o nosso modo de lazer, o nosso modo de socialização, está impactando, né, muito firmemente no nosso modo de interações sociais. Cada vez mais nós estamos saindo, né, deste contato físico e estamos cada vez mais adentrando para um contato, né, mais digitalizado através das redes digitais. Fenômenos, né, que antes estavam embrionando ou eram tendências de mercado, agora são verdadeiras realidades presentes com muita força. Podemos destacar para vocês os sistemas de e-commerce, e aí nós podemos falar de iFood, nós podemos falar de Mercado Livre, nós podemos falar de Shopee, nós podemos falar de Uber, nós podemos falar de 99, nós podemos falar de todos esses métodos, né, que são maneiras de efetuar comércios, né, métodos de comercialização através dos sistemas digitais da internet, que estão alterando todo o sistema, né, todo o plano de fundo, impactando profundamente a vida e o cotidiano das pessoas. E tudo isso traz um remodelo, né, tem que trazer uma nova modelagem. Você já parou para analisar o centro de Caxias do Sul, como era os sinais de semana? Eu estou usando Caxias do Sul aqui como um mero exemplo, tá? É que eu vivo nessa cidade aqui. É mais fácil eu pautar pelo meu olhar empírico, pelo que eu vejo e trazer como análise aqui, do que eu contextualizar, talvez, de sua cidade. Mas você pode fazer isso pela tua cidade, tá? Sábados na cidade de Caxias do Sul eram movimentadíssimos, né? Eram as pessoas no verão tomando sorvete, caminhando na praça, praça cheia, calçadas lotadas de pessoas, a disputa, né, por parte dos comerciantes no comércio por vendas dos artigos. Eu lembro-me muito, né, tenho vívida nessa memória, cada vez mais os celulares saindo de ilhas isoladas nos fundos das lojas e cada vez mais migrando até roubar, né, a frente da loja aonde que ficavam os televisores e, por vezes, né, outros eletrodomésticos e também tecnologia, né, como notebooks, computadores que ocupavam esses espaços. E vem o celular e toma, né, à frente de tudo isso, mostrando que a bola da vez é a digitalização e o celular. Só que os celulares saíram, né? Saíram dos balcões e foram para as mãos das pessoas conectadas à internet. E lá abriu-se um novo horizonte. Estas plataformas passam agora a assumir. E o que, que acontece? A partir desse momento, então, as compras passam a ser digital, pagamentos passam a ser digital, diversas coisas, né? A movimentação, a locomoção passa a ser digital, a alimentação passa a ser digital, e o próprio centro, a própria região central, que era um organismo vivo, né? Vivo de pessoas que caminhavam de forma abundante, passa a ficar um local isolado. Porque não há mais necessidade de efetuar deslocamento em grandiosas distâncias, né? Porque digitalmente, de modo digital, você pode, né, estar sem sair de sua casa ou muitas vezes estar na casa de familiares e parentes e por meio do seu celular você ter acesso a toda esta bagagem, né, de lazer que você em outro momento precisaria utilizar, né, de um transporte, um veículo, um ônibus, um transporte coletivo, né, por vezes o seu próprio transporte, uma moto, para poder se deslocar regiões para ter acesso ao que agora vem direto em sua casa. Só que essas alterações, né, essas alterações, elas trazem modificações significativas. Em que sentido? Primeiramente, nós vimos hoje, né, uma grande quantidade de placas de aluga-se na região central, né, de todas as cidades. Muitas vezes dá a entender, e eu rebato isso, tá? Dá a entender que o Brasil está diminuindo cada vez mais o seu número de CNPJs. Na realidade, está tendo uma mudança. As pessoas estão saindo da compra física e estão indo para as compras digitais. Então, toda aquela estrutura de impacto, né? Uma loja grandiosa, cheia de, vamos dizer assim, de o peso de você ter que pagar o aluguel, isso embutido no preço final do produto, consumo de energia, aquela quantidade de trabalhadores necessários para manter operacional toda aquela estrutura, tudo isso se foi. Repassou, né, um grande valor de abatimento sobre o produto ficou digital e agora a única pessoa, né, que bota a mão nesses produtos são os operadores logísticos e, por final, o entregador que vem em sua casa, batendo sua porta e entregar o produto. Então, as coisas modificaram-se e transformaram-se, né, de uma forma vertiginosa. E com isso também, como eu falei para você, aumentou o local de espaços. E é aí que é o momento de um plano diretor, pessoas com o plano diretor, entender profundamente essas mudanças e no olhar, né, e ver essas mudanças, começar a compreender e delinear novas oportunidades ou novos zoneamentos. Locais que aonde, né, por vezes eram tomadas de lojas de eletrodomésticos, agora tem que ser fomentado de outro meio, né, outro método. Com alimentação, com espaços de cultura, com espaços de lazer e, por que não, remodelar novamente como espaços, né, de moradia ou, por vezes, locais onde possam ter escritórios, né? Escritórios voltados à área da saúde, à área jurídica, para que possam esses espaços serem ocupados e não se depreciar-se tanto o valor imobiliário dessas localidades. Outro fator também, isso abre-se uma oportunidade muito grande para que possa se observar regiões, né, regiões sul, leste, oeste, norte, sul, né, para que possa se observar essas regiões e criar fomentos, né, para que ali virem os determinados núcleos, os novos núcleos comerciais contemplando as novas necessidades de agora. E mais, fazer reservação, né, muito primordial reservação de um espaço para poder, né, ter um CD, vários CDs, o centro de distribuição, aonde tem que ter um acesso logístico de caminhões, de grande aparato, serão tremendamente exigidos para que possa abastecer a linha de serviço, supermercados, o parque industrial, tudo isso com uma forma acessível para que esses grandes veículos pesados possam acessar sem adentrar as regiões mais internas desses meios urbanos, sem prejudicar o trânsito, mas ter a agilidade de levar as mercadorias, transportar as mercadorias, para que motos, bicicletas e automóveis possam fazer as logísticas nas cidades. Observar as necessidades agora das estradas, né? Vias maiores, mais largas, via o que contemplam, né, essa quantidade de automóveis que por ali trafegarão para poder fazer essas entregas. É uma crescente, né? É uma realidade crescente. Você vê hoje números estatísticos, né? Diz que há mais de 6 ou 7 mil Uberes, né? Pessoas que fazem Uber em Caxias do Sul. Você vê hoje, né, a quantidade de carros amarelos do Mercado Livre que surgiu. Uma coisa absurda. Você vê hoje o grande número de motoboys que estão ativos na linha de serviço, trabalhando na cidade de Caxias do Sul. Posso estar falando sem real propriedade, sem números verdadeiros, mas nós podemos estar falando seguramente números que podem chegar a 10 mil motoboys atuando na cidade de Caxias do Sul, fora o grandioso número de motoqueiros que possam ter. Pessoas que estão fazendo praticamente, né, cada loja ou cada fornecedor, pode ser de autopeças, pode ter uma noção, tem fornecedores de autopeças que devem ter de 3 a 5 ou 6 motoboys. Locais de entregadores de pizzas, né? As pizzarias à noite, sempre tem ali diversos motoboys que fazem atendimento de tudo isso. Então isso está se transformando em um grandioso nicho, né? Em um grandioso nicho de mercado. Então, para você entender que as cidades estão se movimentando para esse caminho, e hoje você entender esse movimento e trabalhar para esse movimento é uma grande necessidade e sacada do momento. Deixa eu contar para você algo que os municípios ou a federação vai ter que começar a deliberar. Muitas vezes o imposto do município é chamado ISSQN. É o imposto que se emite, né? Que se emite quando uma nota é retirada num determinado município. É um determinado valor que incide um tributo, não sendo aquele, né, o ICMS, que é o imposto do Estado, e nem o imposto federal, o IOF ou PIS, né, PIS-COFINS, são impostos federais. Esses impostos não chegam ao município diretamente no caixa livre do município, como o ISSQN, que é um imposto, né, muitas vezes cobrado uma taxa de 2, 4, 6%, dependendo da natureza, sobre a nota movimentada. Agora eu pergunto para você, com esses trabalhos, né, via aplicativos, com pessoas que estão comprando via app, esses impostos estão chegando na base dos municípios? Esta é uma grande pergunta que você deve fazer. Isso traz a visão de um comprometimento seguro das rendas que os municípios terão, porque as lojas e outros estabelecimentos físicos estão fechando. Eu quero contar para você, né, para você entender a complexidade e a dimensão, né, desse fenômeno, utilizando um exemplo que eu vivenciei esta semana, frente ao trabalho que a gente desenvolve, né, na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, no qual eu sou o diretor de comunicação da Secretaria. E, por vezes, eu tenho que ir a campo, visitar, acompanhar, visualizar, né, registrar e publicizar diversas obras da secretaria que estão em andamento. E esta semana eu tive a oportunidade, né, de me dirigir a uma obra no interior do nosso município. Essa obra é muito importante. Nós estamos fazendo uma reestruturação de uma via que foi severamente impactada pelas chuvas de 2024. Mas a logística operacional é descomunal. A logística, porque é uma estrada que ela passa por um local muito íngreme, ela é muito estreita porque ela corta por encostas, então é de difícil acesso para caminhões. E a logística, ela é muito delicada, muito pesada. Então, esse trabalho, ele foi aguardado um determinado momento de alívio, né, de toda a maquinária, para poder colocar no cronograma e ser executado. Só que tem um detalhe, né? Quando eu dirigi-me para esse local, no interior da cidade, nesse distrito que lá estive, eu passei na subprefeitura do município, né, do distrito, do tal distrito. E chegando nessa subprefeitura, algo me chamou a atenção. Uma fila grandiosa de pessoas que estavam formadas, né, adentrando a subprefeitura, e lá, né, no que estavam as pessoas entrando na subprefeitura, entregadores do Mercado Livre, né, pessoas entregando mercadorias do Mercado Livre. E eu digo seguramente para você, não estou falando de uma, duas, três mercadorias. Eu estou falando num volume que eu presenciei, que seguramente um caminhão médio porte, né, de pequeno, um caminhão de pequeno a médio porte cheio de mercadorias. Agora vamos fazer uma análise para você entender o que eu estou falando. A gente observa que eu estou narrando aqui e tenho certeza que você focou no volume de mercadorias que eu passei, né? Você disse, nossa, olha a quantidade de mercadoria que estavam lá sendo distribuídas e as pessoas numa fila. Talvez você tenha focado teu olhar na questão da fila que se formou na parte externa, uma fila longa, com um grupo considerável de pessoas. Mas eu quero focar a tua atenção num olhar. Nós estamos falando de um local de interior. Geralmente, os sinais de internet e a telefonia móvel são muito falhas nesses locais de interior, né? Nós estamos falando de uma base estruturante que foi estruturada ali, anexo à subprefeitura, né, para poder ter um meio de ter um centro de atendimento à população daquele distrito. Que pessoas que viajam determinadas quilometragem até vir a este centro buscar essa mercadoria. Porque a operação de entrega não consegue atender de ir até as propriedades, porque falta, muitas vezes, essa operação de GPS, essa operação de telefonia, e é mais seguro você usar um endereço fixo, né, local fixo, conhecido para as pessoas deixarem a mercadoria ali ou te esperar ali para você ir buscar a mercadoria. O que eu quero dizer? Uma alta dificuldade logística, uma dificuldade de conexão, dificuldade de contato e diversos obstáculos para não dar certo esse negócio. Mas mesmo assim, o negócio funciona. A distribuição funciona e uma quantidade relevante de pessoas estavam lá naquele momento fazendo a retirada de suas mercadorias. Eu estou falando de algo num distrito. Agora você imagine algo num centro pulsante de uma cidade. A velocidade, a quantidade de mercadorias que estão passando diariamente de um lado para outro e chegando às moradias. Imagine o impacto nos prédios, imagine o impacto nas portarias, né, desses prédios de pessoas entregando, nas moradias, por vezes nos próprios trabalhos, toda hora chegando entregadores e efetuando as entregas. Então, assim, para quem, por vezes, não acredita, por vezes você esteja aqui ouvindo e diga assim, não, isso aí não vai acontecer, eu digo para você que já está acontecendo. Essa revolução grandiosa, essa revolução invisível do consumo digital, ela é tão, né, presente e marcante que ela é silenciosa, porque foge aos nossos olhos. Aos nossos olhos ela foge. Não é algo igual nós víamos quando nós estávamos fisicamente caminhando numa região central, todo mundo espremido sob uma calçada. Agora as mudanças são tão gritantes que até mesmo este sentido, né, este sentido nos faz mudar. Então, planejar a infraestrutura das vias que precisam acolher esta nova realidade, o fenômeno da uberização, a motorização explosiva das teleentregas. Hoje, nós vemos essas regiões se esvaziando, né? Mas todo um redesenho de movimentação, né? De ruas, estradas, veículos que circundam e trafegam, né, de regiões em regiões da cidade, calçadas, esquinas, né, tomadas por motoboys, ciclistas e entregadores das plataformas digitais que estão em altíssima, né, velocidade no sentido de correndo contra o relógio para abastecer esse comércio online. Então, cidades inteligentes precisarão estar investindo cada vez mais em soluções inteligentes. Terão que estar focada cada vez mais em um plano diretor que contempla essas necessidades. E para isso, né, por mais que tenha um grupo, uma comissão que auxilia, uma comissão que senta e discute o plano diretor, tem que ter em conta estas questões. Que nós saímos, nesses últimos 10 anos, de um patamar de uma cidade, um desenho de uma cidade, e estamos indo a um desenho de uma outra cidade. As realidades são gritantes e as necessidades estão totalmente alteradas. Reflita sobre isso e nós vamos encerrando por aqui mais um dos nossos encontros, destacando para você hoje nesse programa a importância de tudo que nós viemos falando nesses nossos últimos programas. Aqui, fazendo um reafirmamento das necessidades que nós temos urgentes de nós trabalharmos para nós conseguimos consolidar o mais rápido possível as cidades inteligentes, câmeras de monitoramento, sensores e sinaleiras semafóricas inteligentes, Nós precisamos também de planos diretores eficientes que venham trazer uma observação e olhar e investimento na qualificação de infraestrutura das cidades que efetuar um rápido deslocamento de ponta a ponta. E mais, entender dos impactos no transporte público, entender dos verdadeiros impactos na área de comércio e aluguéis que vai mexer, compreender tudo isso e pensar a nova cidade do futuro. Eu fico por aqui, desejo para você tudo de bom, até o nosso próximo encontro. Tudo de bom para você. Tchau, tchau.